Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o produtor, multi-instrumentista, compositor, entre outras atuações artísticas que possui aí na carreira, André Magalhães. Natural de São Paulo, André sempre vivenciou a música em sua vida. Inicialmente, por meio de sua mãe, que tocava violão e ouvia muitos discos. Posteriormente, estudou piano e bateria. Mais velho, tocou em bandas de diferentes estilos com amigos. Entretanto, foi dentro de um estúdio de gravação que André encontrou o ápice da sua relação com a arte, com a música e com o lado humano das pessoas. Aprendeu a gravar, editar, mixar, entre outras atividades desse belo universo, e se tornou um dos principais produtores musicais e culturais do Brasil. Com diferentes atuações artísticas que vão desde a gravação de um instrumento até a produção final de um álbum, Magalhães traz na bagagem cerca de mais de 1000 produções, além de cruzar o país realizando gravações com povos indígenas e de cultura popular. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio André Magalhães. Mas como é de praxe por aqui, antes de chamar o nosso entrevistado, vamos de som, vamos escutar Paraty, faixa que dá nome ao título do álbum autoral do André. Com vocês, André Magalhães, no MPB Unesp.
A música, ela cura certas doenças. Sabia disso? Pois fique sabendo. Do espírito, da alma, tem remédio à música. Porque a música é espiritual. A música é um dom de Deus. Thank you.
Legal, um belo som para a gente iniciar bem o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui esse cara genial e muito gente boa, André Magalhães. André, bem-vindo ao MPB Unesp.
Poxa vida, muito obrigado pelo convite. E vamos seguir nessa conversa boa aí, para dar um alô também para os ouvintes também, deixar um abraço aqui para todo mundo. E para a gente continuar essa conversa boa, né? Que a gente já começou tempos atrás, lá atrás, né? Falando sobre algumas coisas e agora seguimos.
Opa, satisfação revê-lo, meu caro. André, eu geralmente inicio o papo querendo saber do meu entrevistado como é que rolou a relação com a música, com a arte. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um lugar onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Olha, eu não tenho uma relação com família de músicos, assim, né? Músicos profissionais, né? Mas eu sempre tive uma relação com a música, a partir da minha mãe. Minha mãe, ela adorava música e ela era professora de violão. Na época da Bossa Nova, ela gostava muito de tocar Bossa Nova e para, de uma certa forma, até, assim, um pouco do sustento da vida, e ela tocava bem violão, assim. Não profissionalmente, porque ela não tocava na noite, não fazia nada disso, mas ela dava aula de violão. E assim, e bem na relação da Bossa Nova, né? A gente está falando disso da década de 70, né? Então, quer dizer, eu tenho essa memória da minha mãe dando aula de violão desde pequeno e ela comprando os discos, né? Então, acho que a minha carreira musical começou assim, eu ouvindo música. Minha mãe ouvia muita música. Então, eu lembro ela comprando disco de Quinteto Violado, lembro comprando disco do Milton Nascimento, Dick Farney, Zimbo Trio, né? Então, João Gilberto. Então, quer dizer, a minha relação começou ouvindo música, né? Assim, e a música é muito forte, né? Meu avô tocava violino na igreja. Mas eu nunca vi meu avô tocar violino, porque eu sei dessa história, porque meu primo quebrou o violino do meu avô parou de tocar, mas tinha um piano em casa. Uhum. Eu lembro muito pequeno que meu avô e minha avó, né, falaram, vocês, eu morava com meu avô e minha avó, e eles falavam que eu e meus irmãos tinham que tocar piano, né? Eram três irmãos, e aí a gente começou a ter uma tia minha muito querida, tinha Marlene, que ela era professora de piano e ela dá aula para nós três, para meus três irmãos, né? E aí eu comecei, isso eu tinha, na época eu tinha 7 anos. Então tinha aula de piano e assim, e tinha que estudar todo dia. Então meu avô tirava do futebol da rua, né? Dessa coisa da rua, do futebol, para estudar piano. Meus irmãos também, só que meus irmãos sentavam no piano e não queriam tocar, né? Meu avô falava, não, mas tem que ficar sentado no piano, não interessa, é meia hora de estudo por dia, você tem que ficar no piano, se não tocar, não toca, mas você vai ficar sentado no banquinho do piano. E eu sentava no banquinho do piano e tocava, né? Então eu tive essa, e aí eu fui desenvolvendo, né, música, porque aí quando você tá de frente ali pro piano, tá tocando, e você vai começando a tirar som, a tirar, fazer música, né? Então eu lembro disso quando era pequeno, assim. E aí, da forma que minha mãe comprava os discos, né, eu também queria comprar os meus discos. E eu lembro de demorar muito para comprar meus primeiros discos.
E quais, você lembra quais foram?
Lembro, exatamente. O primeiro disco que eu comprei foi um que chamava Genesis in Concert.
Uau!
Que eu tinha um primo que gostava muito de rock, dessas coisas tudo. E na época, isso eu tô falando, deve ter sido por volta de 77, 78, mais ou menos, assim, né? E já eu com 10 anos, assim, né? 10 para 11 anos, assim.
Você morava em São Paulo?
Morava em São Paulo, na Vila Mariana, ali na verdade, em Mirandópolis, ali na Rua das Camélias.
E foi criado na capital mesmo?
Fui criado na capital. E aí, essa relação com música, apesar da minha mãe ouvir música, a maioria das coisas de música brasileira, né? Minha mãe ouvia também, comprava aqueles discos de novela, né? Que tinha os greatest hits, né? Que eram os discos de novela, tal, não sei o que lá. Comprava nacional, internacional, tudo, mas a maioria era música brasileira. Então eu ouvi muita música brasileira. Hoje eu tenho consciência disso. porque inclusive os discos, muitos que eu tenho até hoje, o vinil, eu tenho dessa coleção que era da minha mãe. E aí quando eu fui depois, assim, olhar para essa coleção, aí você tinha os grandes discos da música brasileira. Então você tinha o João Bosco, você tinha Paulinho da Viola, você tinha Elis Regina, você tinha o Quinteto Violado, você tinha Taiguara, você tinha Belchior, né? Então, quer dizer, hoje eu tenho uma consciência do quão importante foi essa formação musical que eu tive através de ouvir música que minha mãe ouvia, né? E aí isso, e apesar que eu gostar de rock, né, e tocava piano, piano clássico, né? E minha mãe tinha essa relação com e eu sempre ouvia, né, apesar do primeiro disco ter sido do Gênesis, né, assim, era a minha relação sempre foi assim dúbia com tocar rock, né. Antes que eu fosse estudar piano, depois quando estudando piano, eu tinha um primo que foi ter aula de bateria com uma pessoa vizinha. E aí o que aconteceu foi que ele ia estudar, e como eu já sabia ler música, porque eu já tocava piano, tudo, ele não saiu, eu não conseguia sair tocando na aula. Aí quando eu assisti a aula dele, ele acabava a aula, eu falava assim, ah, posso tocar um pouquinho? Eu sentava e saía tocando, porque eu já tinha resolvido coordenação, já tinha resolvido, por causa que eu já tinha um histórico de músico. Eu estou falando já com 12 anos, né? Então, quer dizer, eu já tinha um histórico aí de 5 anos de música, né? Então, quer dizer, para mim era muito mais fácil, né? Enfim.
E como a bateria ganhou corpo nessa trajetória?
Eu continuei tocando, aí eu comecei a tocar a bateria, não parei o piano, continuei tocando o piano, mas aos poucos, de uma certa forma, a bateria foi ganhando corpo e eu virei um baterista, né? Então, na minha situação ali com 13, 14 anos, eu tinha uma situação já de tocar muito bem bateria. E aí eu comecei a ser chamado para uns grupos de, né? Então, eu tive um grupo, inclusive, que foi muito importante na minha vida, que eu entrei com 14 anos, que era um grupo de 5 pessoas. E nessas 5 pessoas, na verdade, 4 pessoas, né? Era eu, o Paulo Padilha, Sérgio Molina, o Sidney Molina, legal, e o Zé, que era um pianista que depois virou físico. Mas esse grupo que chamava Dentro do Piano, você vê, de 5 pessoas, 4 viraram músicos, né? Okay. Eu, Paulo Padilha, o Sidney e o Sérgio Molina. Uhum. Né? Então, quer dizer, isso com 14 anos, com 15 anos. E ali a gente já olhava assim, as músicas que a gente via, a gente estava na época do Lira Paulistana, Rigo Barnabé, Itamar Assunção. Né? E eles, o Sidney e o Paulo Padilha, como eles eram mais velhos, né? Eu e o Molina mais ou menos a mesma idade, então, e a gente bebeu dessa água, né? Uhum. Do Itamar Assunção, do Grupo Rumo, do, né? A gente fazia música dodecafônica, a gente tinha composições de dodecafônica. Como eu tocava piano, também eu tinha uma certa, facilidade para entrar nesse espírito, né? E até eu falo isso muito quando eu vou dar minhas palestras, a questão como é importante a formação da criança diversa musicalmente, né? Porque a minha formação foi através da escuta, não tanto, claro que eu estudei piano, tudo isso aqui, mas quando eu fui tocar num grupo, eu lembro que na escola, quando eu fazia na colegial, na época eu chamava colegial, né, que é o primeiro, segundo, terceiro ano, o pessoal que tocava rock, que eu fazia, tinha um grupo também que tocava rock, um grupo que tinha um nome muito bom, que chamava Tilt Cerebral. E esse grupo, a gente tocava rock, né? E assim, eu não podia falar para eles que eu tocava, tinha esse grupo de fazer música do decafônica, porque eu saía da turma deles, era uma coisa muito louca.
Eu cheguei e esse é o nerd, não, sai fora, cara.
Você sai fora, entendeu? E assim, eu já entrando, né, um pouco mais para frente, com essas turmas, porque eu sempre convivi com a turma do rock e essa turma da MPB, de uma certa forma, falamos assim, né? Essa MPB diversa, né? Não a MPB clássica, né? E eu sempre convivi com essas duas coisas. Mas no grupo do rock, que era um gueto, né, eu lembro, assim, até um pouco mais para frente, sei lá, quando tinha lá 16, 17 anos, eu gostava muito da música como se diz, os grupos Rush, o próprio Gênesis, Pink Floyd, né, que a gente trata do rock progressivo, né, que tinha uma coisa muito instrumental, que eu sempre gostava muito, né, mesmo o Iron Maiden, que tinha sempre tinha uma coisa instrumental e virtuosístico muito forte, né, e eu olhava para isso e gostava muito, né, e um dia eu fui assistir um show do Pau Brasil, na Praça Pôr do Sol, que um primo me levou, e eu pirei, porque eu falei, meu, o que o Pink Floyd faz, o que o Gênesis faz, eu tô vendo um grupo fazer isso, só que com a música brasileira. E eu fiquei realmente, foi um ponto muito importante da minha vida, ter visto um show do Pau Brasil, ali na Praça Pôr do Sol, que há muitos anos atrás, disso eu tô falando, deve ter sido 85, né, 80, por outra época, 85, 86, por aí. E eu lembro de levar aquele disco da Bandeira do Brasil, do Pau Brasil.
Sim.
Né, que é aquele disco. E eu levei porque a gente se juntava para ouvir música, que era uma coisa muito boa, né, de juntar pessoas para ouvir
música. E normal também dessa geração, né, André? Até legal você juntar sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite, né, um sábado à tarde. Né?
A gente saía da escola, tinha disco, a gente vai para casa, não sei o que, ouvir música, ele ia lá, pegava o disco. Tanto, e eu lembro de levar esse disco do Pau Brasil para eles escutarem, eles me expulsaram. Eu saí com o disco, saí com zero, porque eu saí com esse disco e me expulsaram. Me expulsaram de... Não falou, não, não vai sair, você vai embora, porque esse disco não entra aqui dentro. Né? Então, quer dizer, você vê como tinha essa coisa, né? Eu não fiquei nem chateado, nem uma coisa chateada, eu achei até engraçado tudo, porque eu vivia essa situação já, sabia que era de um gueto, entendeu? E também tinha esse outro gueto também, que era da música, dessa música MPB, assim, né? Que eles achavam muito engraçado. Eu tocava num grupo que tocava cover do Judas Priest, Iron Maiden, essas coisas todas, né? Mas eu vejo que isso... Essas duas coisas foram muito importantes para mim, enquanto eu, como instrumentista, né, o que buscava de uma certa forma o virtuosismo, né, de tocar, né, de saber lidar muito bem com a questão do instrumento. Né?
Legal, então agora vamos de som, vamos ouvir Aquilo Deu Festa, uma canção do emblemático grupo Aquilo Deu Nisso. Vamos nessa! We'll be right back. Muito bom, que sonzeira legal, hein? André, seguindo aí o papo, você ficou bem conhecido, vamos dizer assim, por sua atuação como produtor, né? Aliás, você segue como um grande produtor musical e cultural. Você poderia nos contar como é que surgiu a sua relação, vamos dizer assim, com os trabalhos dentro de um estúdio e falar um pouco sobre o seu estúdio Zabumba, considerado um dos principais da cena musical dentro e fora de São Paulo?
O estúdio, paralelamente, essa minha formação de bateria, nesse momento que eu estava fazendo a faculdade e estava tocando mais, né, saindo já da faculdade, começando a estudar, eu tinha uns amigos que faziam parte desse gueto, dessa música de rock, essas coisas, que eles montaram um estúdio de ensaio. Chamava Phonic Studio. E aí gostava muito de gravar. Ia grupos lá que iam tocar, e eles falavam, você dá para gravar um ensaio e tudo, né? E eu passei a... de uma certa forma, a minha primeira escola, e aprender a mexer em mesa de som, e era tudo fita, né? Um dia eles compraram lá um gravador de 4 canais,
uhum,
né? De gravação de fita, aqueles de fita, né? Aí eu gostava de gravar, aí já de finalizar, né? De fazer já as primeiras mixagens. Então, quer dizer, eu paralelamente com isso, e eram pessoas muito amigas, que a gente se encontrava com uma amizade, mas ao mesmo tempo nesse lugar de estúdio de ensaio. Então tinha grupos que ensaiavam nesse estúdio, e a gente ficava conversando do lado de fora, bebendo cerveja, enfim. A gente ficava mais na festa, mas eu gostava muito dessa coisa de gravar. Tanto que esse amigo falou, quando tinha uma gravação aqui, eles me chamavam para fazer a gravação. Era uma gravação simples, né? Era só para pegar a música. E eu gostava dessa coisa de ter os microfones, de gravar. E aí, quando eu estava no Aquilo Dali, comecei a virar mais profissional, eu comecei a viver isso de uma forma mais profissional. Então, o Aquilo deu nisso, a gente vai fazer uma gravação. E a gente foi fazer uma gravação. E aí eu virei. Porque aí eu fui realmente para um estúdio, né? Que eu lembro que é o Flávio De Caroli, que tinha um estúdio que era lá no centro, foi um grande professor meu, eu fui gravar uma coisa lá, eu falei, eu quero ficar aqui, quero ficar gravando.
Que legal!
E aí o Flávio, eu comecei a trabalhar com ele, as primeiras coisas que eu fazia, né, justamente participar de umas gravações, e também editar fita, que antigamente a gente cortava as fitas, né? Para, uhum, por exemplo, fazer a master da fita para fazer o vinil, a gente pegava, sei lá, a faixa 1, emendava na faixa 2, tudo era na mão. Nossa. Mesmo, né? Você emendava na fita, né?
Cara, um trabalho artesanal, literalmente, né, cara?
Um trabalho totalmente artesanal. Daí, aos poucos, foi indo, né? Aquilo foi gravar o primeiro disco, a gente gravou na Comep, né? Nas Irmãos Paulinas ali. E aí a gente foi lá no estúdio, né? Eu conheci o Alberto Ramelucci, que é também um outro figura aqui muito bacana, assim, de técnico, né? E ir para um estúdio grande para gravar, saber como funcionavam as coisas, enfim. E eu passei a gente passou a viver... Essa questão, eu passei a viver muito mais essa questão do estúdio, querendo estar dentro do estúdio, e cada vez em estúdios melhores, né? Até o dia que eu montei o meu próprio estúdio, né? Uhum. Que no caso o Zabumba, né? Que é um estúdio que eu tive durante 15 anos, né? Junto com meus sócios, na época, o Peninha, que é o José Henrique Pena, que é flautista, né? Que também, no começo daquele dia que a gente tocava, ele tinha uns equipamentos de gravação, uhum. A gente. Ali junto, né? A gente chegou até a montar o Zabumba, começou ali em Pinheiros, e a gente começou só com. Eu lembro que a gente só tinha, na época, estava na onda do MIDI, né? Era tudo MIDI, né? Então a gente tinha um monte de coisas MIDI, né? Mas eu não gostava daqui, nem ele, porque eu queria muito da música erudita e tal, mas a gente tinha ali porque era um processo de ser criação, de você criar, de você, enfim, era um. Era o momento que aquilo estava acendendo, né? Então eu aprendi a fazer todas essas coisas, lidar com teclado, programar bateria eletrônica, né? Toda essa parte.
Bom, você tem que repensar tudo, né, André? Porque, como você falou, uma bateria eletrônica, sonoridade, do próprio acerto do chimbal, uma caixa, um tom, né, cara? Você tem que reformatar a cabeça, né?
Total, né? Completamente, assim, era um pouco fora da nossa... que a gente tinha que inventar, mas a gente fez projetos de publicidade, né? A gente fez um método lá inteiro, um método enorme, né? Que a gente ganhou um bom dinheiro lá fazendo um método de inglês, né? Tipo.
Fazia de tudo quanto é tipo de gravação, assim,
todas as músicas. Cheguei a gravar, inclusive, coisas com o Zé Cabaleiro, que era muito longe de ser muito conhecido, programar coisa lá. Então, tinha um esquema lá que a gente gravava, as pessoas iam gravar timbres, teclados, porque a gente tinha vários timbres, essas coisas, né? Então, era um lugar, uma estação de produção, mas que teve uma hora que a gente falou que não aguento mais esse som, não aguento mais, são horríveis. Vamos, aí a gente teve essa ideia de montar essa coisa de ir para um estúdio e gravar de verdade. Aí a gente arrumou um sócio que tinha uma casa e a gente vendeu todos os teclados, todas as coisas e comprou um microfone. Né? O Peninha, esse meu sócio, ele também conseguiu um dinheiro da família e investiu um dinheiro para poder construir o estúdio e eu entrei praticamente só com trabalho, porque não tinha dinheiro. Minha família não tinha, a gente não tinha possibilidade, eu não tinha possibilidade de sair comprando coisa, né?
Tudo e aquela época era muito mais caro, né? Porque era tudo importado, né?
Pois André? É, não, era tudo
mais fácil de se achar
equipamento, né, cara? Então, quer dizer, o Peninha teve um papel, né? O Peninha, o José Henrique Pena, né? Teve um papel muito importante para mim, porque ele me deu possibilidades para eu atuar nisso, né? Assim, como e criar esse estúdio, né? E ele enxergou em mim também uma pessoa que tinha talento para lidar com isso, né? Então, e aí a gente montou o Zabumba. E aí o Zabumba foi realmente aí sim, uma escola profissional de para mim é uma grande escola, que até hoje. Hoje eu olho o quão importante é o Zabumba para mim, não só na questão técnica, musical, de o que vivia ali, mas também na relação com as pessoas. Né? Quantidade de gente que eu conheci.
Isso que eu ia falar. Você podia sinalizar aí alguns nomes, né, que passaram e quantos materiais você gravou, você tem esse número, por exemplo?
Olha, eu não tenho esse número preciso.
Falando de álbuns.
Eu não tenho esse número preciso de álbuns, assim, né, de gravações. Mas eu lembro de muito tempo atrás, eu contei, tipo, fiz uma lista do que tudo que eu tinha meio que participado, tipo, de disco, seja para participar tocando, porque eu também tocava, né, assim, como músico, né? Então, quer dizer, passei a atuar como músico dentro do estúdio também, né? Então, tocando, gravando, mixando, masterizando, isso, sei lá, uns 10 anos atrás eu fiz um cálculo, eu cheguei numa lista de mais de 500 trabalhos.
Nossa!
Né? Isso foi quando, logo depois que eu fechei o Zabumba. Então, eu fechei o Zabumba em 2009. Então, a gente já está falando de muitos anos atrás, né? Então, quer dizer, desde então já fiz muitas outras coisas também, mas assim, então, quer dizer, eu já tinha assim, uma relação, sei lá, hoje chega a quase um milhar assim, de trabalhos que eu fiz, né? Seja, assim, misturando tudo, né? Seja produção, masterização, mixagem, uma participação numa música, um disco, porque estúdio você tem uma vivência diária, né? Assim, com isso, né? Então, e o Zabumba trabalhava muito. A gente tinha um estúdio que foi um estúdio entre não só o Zabumba sozinho, mas um estúdio pioneiro da música independente, de uma certa forma, né? Com alguns outros estúdios em São Paulo, né? Teve um papel muito importante, né? E aí pessoas como o Suami, um grande parceiro lá do Zabumba, né? E ali eu gravei Chico César, gravei não discos, né? Mas participações, a Cabaleiro, gravei Vanessa da Mata, eu fiz disco da Nausete, Suzana Salles, enfim, muita gente, né? Gravei Johnny Alf, gravei Milton Nascimento, gravei, enfim, muitas coisas que passaram assim por lá.
Que maravilha.
Né? E eu participei da gravação como técnico, né? E também tocando com grupos, né? E hoje, às vezes até hoje mesmo, né? Por exemplo, o Hércules, né? Que é um grande pianista, né? Ele tinha um trio lá Ele tinha um trio em Campinas, ele foi gravar lá, outro dia a gente lembrou, a gente tinha com ele num projeto, falei assim, puxa, André, você lembra? Quando eu fui lá no Zabumba gravar, tal, não sei o quê. Na época a gente nem sabia quem era. Hoje, essas pessoas têm grandes músicos que eu encontro, que é esses músicos que falam, nossa, eu lembro ter ido gravar uma vez. Às vezes eu nem lembro que a pessoa tinha passado por lá. Ela falou assim, puxa, eu fui lá gravar um disco, sabe? Essa coisa assim.
Que bacana.
Então, quer dizer, essa construção dessa relação do Zabumba foi muito importante.
Bacana. Esse é André Magalhães aqui no MPB Unesp. E agora vamos escutar Coco Dendê Trapiá, faixa do trabalho Turista Aprendiz do grupo A Barca. Só na caixa.
Dendê Trapiá faz um jeitinho de embolar, de embolar, com. Dendê Trapiá faz um jeitinho de embolar, de embolar, com. Dendê Trapiá faz um jeitinho de embolar, de embolar, com. Dendê Trapiá faz um jeitinho de embolar, de embolar, com. Embola pai, embola mãe, embola filha, eu também sou da família, eu também quero embolar, de embolar, com. Dendê Trapiá faz um jeitinho de embolar, de embolar, com. Dendê Trapiá faz um jeitinho de embolar, de embolar, com.
O trem de ferro quando vem de Pernambuco vem fazendo vucu vucu com vontade de chegar a Trapiá.
Faz um jeitinho de embolar, de embolar, com. Vem de trapia, faz um jeitinho de embolar, de embolar.
Minha senhora, por que chora esse menino? Ele chora de malino, somente pra ver e atrapia,
com. Vem de trapia, faz um jeitinho de embolar, de embolar, com. Vem de trapia, faz um jeitinho de embolar, de embolar.
Por isso mesmo vou pedir pro meu marido pra fazer vestido liso, pra dançar no caxangá, caxangá.
São João Batista, por ser ponteiro, grafista, inventou fogo de vista, buscava fogo do macaxanga.
Vou na bodega, compra chales, embolando, pai, aí,
faz um jeitinho de embolar, de embolar, com. Vem de trapia, faz um jeitinho de embolar, de embolar, com. Vem de trapia, faz um jeitinho de embolar, de embolar, com. Vem de trapia, faz um jeitinho de embolar, de embolar.
Boa, outro belo som por aqui. André, tocando aí o nosso papo, você construiu uma relação humana e musical com povos indígenas de diferentes regiões do país. Como iniciou essa sua relação com os povos indígenas, né? Tanto do contato, desse aprendizado cultural, como das gravações?
Teve um momento muito importante na minha vida dentro do Zabumba, que foi quando o grupo Abarca, né, que hoje eu faço parte, me chamou para produzir o disco deles. Porque como eu tinha uma relação lá no estúdio Zabumba, uma coisa importante que apareceu foi que a gente fez um projeto com os Guarani, né, com os índios Guarani, que a gente, eles foram lá gravar um dia lá no estúdio e não aconteceu nada, né, porque um amigo falou, não, eles cantam a noite toda, eles vieram para um campeonato de futebol que estava acontecendo em Pacaembu e falaram, pô, a noite toda eles cantam, a noite toda lá, eles ficam cantando a noite lá no alojamento, tudo, né, eles estavam rezando, na verdade, né, assim, não sabia. Pô, quero levar eles pro estúdio para cantar, eles chegaram lá e não cantaram nada, obviamente, porque eles não estavam rezando, então eles não cantavam, então,
claro.
Pediram para eles cantarem e não cantou. E aí me acendeu a luzinha, tava eu e o Peninha, esse meu sócio, José Henrique Pena, me acendeu uma luzinha e falou assim, não, eu quero fazer isso, e a gente, só que assim, eu quero ver o lugar que eles cantam, a gente tem que ir para a aldeia ver isso, exatamente aí, a partir desse campeonato de futebol que estava acontecendo em Pacaembu. E aí o Peninha, né, ele falou assim, vamos comprar um equipamento para fazer isso, e custava muito caro, era um DAT portátil na época.
Imagina, para você ter uma boa qualidade ali na aldeia, ao ar livre, né, cara?
Era muito complicado, era uma coisa. A gente passou a visitar as aldeias para fazer gravações, fazer uns registros nas aldeias. Né? A gente fez praticamente todas as aldeias do estado de São Paulo. A gente chegou até numa aldeia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E a gente passou a visitar essas aldeias gravando. Até um dia que chegou um grande projeto, né? Quem estava administrando isso era através da Comunidade Solidária, um projeto que o Maurício Fonseca, inclusive, ele convidou a gente para esse projeto, já que a gente já estava fazendo isso, que era a gravação de um disco E ela ia juntar várias aldeias, ia se juntar lá em Ubatuba, na aldeia de Prumirim, lá em Ubatuba, e a gente ia gravar. E a gente levou um equipamento de ponta. A gente levou, assim, equipamento realmente o melhor que é o melhor, assim. E era uma trilha de 40, mais de 40 minutos que a gente tinha que fazer. Nossa. Com todo o equipamento. Foi uma super complicação. Na época foi uma loucura. Assim, foi daquelas coisas que você, assim, que você fala que você fez, né? E aí a gente foi lá e gravou que é aquele disco, né? O Memória Viva Guarani. Então, disco, até hoje, né? É um disco muito importante da música indígena, porque praticamente um dos primeiros discos realmente produzidos da música indígena, né? Então fui eu e o Peninha lá para produzir esse disco e a gente gravou, editou, fizemos todo o processo. É um disco hoje muito, muito conhecido, né? Então, e a minha relação com a música indígena, não só com a música indígena, como a música popular, a cultura popular. Isso. E a partir disso que a Barca também me procurou. Falei assim, puxa, o André vai lá para gravar, porque ele vai ser bom para produzir o nosso disco. Claro. E aí, aí a gente passou, eu passei a ter uma relação com a Barca, que até então eram amigos, né, que tocavam tudo, mas que eu não tinha uma relação direta. E eu produzi o primeiro disco da Barca, o Culturista Aprendiz. E como eu não sou bobo, eu falei... a partir de agora, quando eles iam fazer show, eu ia tocar junto com eles, né? E eu, nesse momento, querendo sair do estúdio para tocar, eu consegui achar um meio de fazer isso, que era com o Grupo Barca. Né? Que depois de um tempo, como eu ia bastante no show, um dia eles me ligaram e falaram assim, você não quer fazer parte do grupo? E eu falei, claro, já tô vindo. Já tô fazendo. Teve até engraçado que a Sandra Ximenes me ligou e falou assim, escuta, André, então, você tá fazendo umas coisas com a gente aqui, muito legal. Então a gente teve uma ideia do Jerico aqui. Você não quer fazer parte do grupo? Eu falei, ó, respondi assim, eu adoro tocar com os Jericos.
Boa resposta. André, o fato de você fazer esse tipo de gravação, você também acaba se envolvendo culturalmente com esses povos, você vivencia o que, no meu ponto de vista, é um privilégio também, né? Como que é a sua relação? Você não tem jeito, você acaba levando, de certa forma, para a sua vida um pouco o aprendizado com essas pessoas, né? Como que é a sua relação hoje com esses povos indiferentes, não só povos indígenas, mas pelas comunidades que você passa também? Que eu vejo assim, você é uma pessoa que tem esse cuidado, essa preocupação em estar preservando essas pessoas também, né?
Sem dúvida. Eu acho que, assim, realmente é um privilégio mesmo. Eu me considero uma pessoa privilegiada por viver essa história não só da música indígena, mas também com a cultura popular, né? Porque quando eu fui gravar lá os Guarani, a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu não quero chegar com um monte de equipamento lá, eu quero primeiro conhecer o lugar, conhecer as pessoas, né? E lá, então, de uma certa forma, uma prática, eu tomo cuidado sempre. Eu nunca chego para gravar, eu sempre chego para conhecer as pessoas. A gravação vira um segundo, apesar de profissionalmente eu estar lá por causa da gravação, mas o foco é o encontro, não é a gravação, né? Então acho que isso eu aprendi muito com a Barca, com o Grupo A Barca, que a gente tinha, e por A Barca a gente tem essa situação de encontrar com os grupos, e de uma certa forma o foco ser o aprendizado, né? Não é à toa que chama, o projeto chama Turista Aprendiz, né? Que é esse turista, né? Que é inspirado, obviamente, no livro do Mário de Andrade, né? Que a gente nunca conseguiu largar desse turista aprendiz, porque eu acho tão perfeito você ser um turista aprendiz, né? Que você vai lá, você é um turista que você vai conhecer, mas você vai aprender, você vai trocar, né? Então, quer dizer, essa situação sempre na frente, né, do que chegar com equipamento e vamos fazer uma entrevista. Não, vamos, quem é você? Vamos aqui, tá, não sei o quê. A gente trouxe uns equipamentos aqui, a gente quer mostrar coisas para você, a gente quer tocar o que a gente toca, a gente quer ouvir o que vocês tocam, a gente quer tocar junto. Então, essa situação de ter um foco que era na música, né, e na troca, na pessoa de querer aprender, isso fez toda a diferença, porque não é um grupo que chega lá, que nem eu, muitas vezes eu vejo, que vai gente lá com equipamento para filmar, para fazer uma entrevista, para fazer não sei o quê, que chega e assim, e nem se depara com o lugar, não conhece o espaço, né? Não toma aquele cafezinho junto. Eu já vi gente fazer de chegar na casa de um mestre, fazer uma entrevista, o mestre oferecer uma comida e não querer comer.
Nossa. Para eles até chega a ser até falta de respeito em determinados casos.
Eu já vi isso algumas vezes, né? Nessa questão, sabe? De nessa situação de uma divisão, eles e eu, sabe? Uhum. E a gente e eles, entendeu? Uhum. Na verdade, esse encontro, né? Então, essa situação do encontro na música popular, na acho que é para tudo, acho que não é só na cultura popular. Onde você entra, onde você vai, onde você conhecer as pessoas, conhecer o espaço, antes de você falar, não, vem aqui, né? Gravar, liga o microfone aí, entendeu? Tipo, não é assim. Acho que a relação muito mais importante do que você fazer uma gravação é você encontrar com aquelas pessoas que estão ali para fazer aquela gravação.
Sem dúvida, uma questão de humanidade, assim, uma relação humana.
Exatamente, né? Então, quando você vai em busca da cultura indígena, por exemplo, eu não chego lá e falo assim, vamos gravar, eu falo assim, pô, me chamo tal, você chama tal, quem é você, não sei o que vocês fazem, onde que é a aldeia, gostaria de conhecer a aldeia, gostaria de conhecer o lugar, onde vocês tomam banho, sabe? Assim, uma vez eu fui fazer uma gravação junto com a Renata Amaral, lá no Timbira, lá no Tocantins, ali, na Maranhão, divisa com Tocantins, ali na região, aquele encontro do Pará, e a gente passou muitos dias, a gente demorou 2 dias para ligar o equipamento.
Nossa,
né? Porque você chega lá, sabe? Você cria uma relação que não é aquela relação de você ir lá e simplesmente registrar e levar embora.
Claro.
Você cria uma relação com o lugar, sim, com o espaço, com as pessoas, né? Então é a mesma coisa que eu faço, né? As produções dos meus discos, né? Eu me torno amigo daquela pessoa. Eu quero conhecer a pessoa. Não quero simplesmente registrar e fazer o trabalho de fazer uma coisa. Não, para mim é uma troca. Nunca é uma coisa tipo, vamos fazer isso e acabou, entendeu? Não, é uma troca. Né? Eu construí muitos amigos, né? Porque muitos. E essa relação que a gente tem do estúdio, a minha relação, ela parte, acho que, desse movimento que eu aprendi fazendo música. Né? Muito mais fazendo música e trocando música com as pessoas do que um procedimento, uma técnica, nada disso, entendeu? Pelo contrário, é de conhecer. E assim, até hoje eu tenho esse olhar, acho que é um modo de operante de você ter uma relação um pouco mais humana.
Muito bom, esse André Magalhães contando aqui histórias sensacionais dele e da cultura brasileira, né? Então vamos aproveitar e ouvir agora a canção Yamandu, que faz parte do trabalho Memória Viva Guarani. Vamos nessa! Thank you. Uau, que faixa bonita, hein? Memória Viva Guarani, muito bom, muito bom. André, nesse seu caminhar, você também criou um vínculo muito bacana com a cidade de Cariri, no Ceará. Poderia nos contar também sobre essa história?
Sim, Cariri foi um lugar, né? Primeiro que eu passei lá com a barca, né? Que foi quando eu conheci. Mas especificamente a partir de um encontro com a Fundação Casa Grande, né, que é uma fundação de meninos e jovens lá, que a barca foi fazer uma visita lá, a gente foi fazer um show, a gente estava numa turnê pelo Nordeste, e quando a gente passou nesse lugar, de repente chegou no teatro, tinha um menino de 13 anos, falou, eu sou gerente do teatro.
Nossa.
Eu olhei para aquele menino e falei assim... Mas você sabe fazer? Ah, eu sei mexer na luz, sei mexer um pouco no som, sei assim. E eu olhei para aquilo, né? E também me vi quando eu era criança, como criança, né? Quando eu tinha essa idade, sei lá, 12, 13 anos, eu querendo gravar, porque eu gravava em fita já nessa. Eu gostava de pegar um gravadorzinho e gravar, sabe? E ouvir.
Era intrínseco, já estava dentro de você, né?
Isso já estava dentro de mim, né? Então essa coisa de eu já. Já tinha essa. E eu olhei para isso e falei, nossa, que maravilha! Esse menino está fazendo isso dentro de um teatro, um super teatro lindo, que é de um lugar. Aí quando o que aconteceu? Ele falou, mas a gente tem um estúdio aqui. Eu falei, sério, vocês têm um estúdio aqui? Tem. Quando eu fui ver, era um estúdio de ponta que eles tinham lá, que eles tinham acabado de receber o estúdio, só que ninguém sabia mexer.
Nossa!
Que era uma fundação que recebia dinheiro internacional, tal, não sei o que, conseguiram uma verba através de um edital para ter um estúdio, e eles compraram o estúdio e receberam o estúdio. Só que o cara que montou e foi embora. E eu me senti, naquela situação, eu me senti, falei, não, eu preciso ficar aqui. Aí tanto que a barca tinha show 2 dias depois no Juazeiro, eu falei, não, eu vou ficar aqui. E depois eu vou pro Juazeiro. E eu fiquei lá com fiquei olhando para aqueles equipamentos e falando, olha, eu vou ajudar vocês. E isso ficou na minha cabeça.
Uhum.
E aí eu passei lá 1 dia, 2 dias lá com eles, ensinando eles a mexer e falei para eles. Quando eu saí de lá, com muita dor, porque eu queria ficar lá, mas ao mesmo tempo eu tinha uma turnê que eu estava fazendo com a barca, que não dava para largar. E eu falei, olha, a partir de agora vocês têm um professor.
Que bacana.
E esse professor, vocês têm um telefone que vocês vão me ligar quando vocês precisarem, quando vocês forem usar o estúdio. Vocês me ligam a cobrar, porque a fundação lá eles não tinham um telefone que podia ligar. Vocês me ligam a cobrar e eu vou atender vocês. Tanto que no estúdio, no Zabumba, nessa época eu tinha o Zabumba, a Lourdes, que era minha secretária, ela, quando eu estava numa gravação, a única, porque eu falava, pedi a Lourdes, agora eu não atendo o telefone.
Uhum.
Eu estou na gravação, quero ficar concentrado na gravação, então não sei o que, não atendo o telefone. E aí depois eu pegava os recados, tal, não sei o que, né? E aí eles, né, o Elinho, o Aécio e o Samuel, que era um trio lá de meninos, né, que eu conheci, e hoje são grandes figuras, eles, eu falava para elas, a única pessoa que eu atendo são eles. Então eu estava numa gravação e quando eu tocava o telefone no estúdio, quando eu estava durante a gravação, eu sabia com eles. Eu falava, Lutz, fala para eles esperar. Ou então fala para eles me ligarem daqui 10 minutos ou 5 minutos. Mas eu sabia que era eles. Aí eu parava a gravação e falava, o que vocês estão precisando aí? Aí eles me falavam, a gente não está conseguindo ligar o negócio para gravar. Eu falava, eu ensinava para eles através do meu computador, que era o mesmo programa. Aí eu falava, então você vai lá no Save. Então você vai no Philly, né? Vai no Philly e põe lá open e depois você vai lá create, não sei, sabe, tipo...
Caraca, bicho, que dedicação, hein, André, que carinho, então, assim, né?
Eu só uma relação, até um dia que eu fui fazer um grande projeto lá, como eu acabei aprovando projetos lá com a fundação, eu fui lá criar um espetáculo, né, que eu recebi umas gravações dos meninos tocando, né? Eles tocando rock, blues, funk. Essas coisas, de uma certa forma, não pela música, obviamente, né? Mas me deu uma certa tristeza de ver que eles estão num lugar tão efusivo de culturas, de não sei o que lá, e eles tocando música americana. né? Nada contra a música americana, obviamente, né? Mas e aí eu fiquei com eu realmente a ideia do projeto foi justamente criar um espetáculo com eles, né? E aí o que eu fui eles já conheciam a cultura popular local, a questão não era essa. O Coco da Batateira para participar do disco deles. E eu falei, vamos pegar as melodias do Reisado e transformar na guitarra. Eles queriam tocar guitarra, queriam tocar bateria, queriam, sabe, usar pedal, essas coisas. Eu falei, tudo bem, não tem problema de fazer isso, mas vamos visitar a música de vocês daqui, a música local. E a gente criou um espetáculo, que era inicialmente ia ser só um disco, mas virou um espetáculo que acabou participando vários jovens da fundação e filmou. A gente acabou fazendo uma trilha ao vivo com um filme que passava atrás. Né? E aí esse espetáculo teve uma força muito grande, tanto que eles viajaram várias partes do mundo. Eles foram para o Canadá, foram para a Alemanha, foram para Portugal, foram para Itália, Argentina. Eles viajaram com esse espetáculo por vários lugares, e aí foi muito importante, não só para mim, quanto para eles. Eu não viajei junto com eles, na verdade eu fui para a Argentina com eles, mas... E a gente também fez em outros lugares, fizemos Ouro Preto, fizemos Brasília, a gente fez São Paulo, a gente fez vários lugares desse espetáculo, e aí eu consegui aprovar dois grandes projetos lá no Cariri, que eu resolvi me mudar para lá.
Isso foi em que ano, André? Essa relação começou em que ano aí com o Cariri?
Com o Cariri foi em 2006, mais ou menos.
E sua mudança?
E minha mudança foi 2009, 2010. Foi quando eu fechei o Zabumba. Né? Uma parte da passagem importante também, da questão da Barca, né, que eu produzi o Turista Aprendiz, foi que fez parte dessa turnê, né, que a gente passou, que foi o projeto Turista Aprendiz, né, que a gente fez. E a gente pegou um ônibus com equipamento de música para gravar, e tocar, e enfim, fazer shows, filmar, né? A gente fez uma viagem que a gente saiu do Pará, uhum. E a gente veio até São Paulo de ônibus.
Nossa!
Né? Passando em várias comunidades, gravamos mais de 40 manifestações diferentes, passando uma viagem aí de mais de 10 mil quilômetros, com equipamento, muito equipamento, material gigantesco de música e de, enfim, tudo isso virou um grande acervo, hoje chama acervo Barca, né, mas virou um grande acervo que a gente, de uma certa forma, demorou anos, né, para entender o que significava todo esse acervo e lançar todos os produtos, né, e por ter morado lá, de uma certa forma, eu criei uma relação com um local muito forte, que até hoje, não só com a Fundação Casa Grande, que é um ponto importante de apoio, mas com toda a região do Cariri, né? Então, muitos discos eu fiz lá também, no Cariri, de muitos mestres. Eu gravei muitos mestres, né? Projetos, até hoje, né?
Bacana. Então, agora nós vamos aproveitar e escutar um som com um viés total de cultura popular brasileira, que é Ponto BR, Terra de Caboclo, no MPB Unesp.
Ligue as correntes, Pai Oxalá, ou liga do mar pra cá. Ligue as correntes, Mãe Emanjá. Ligue as correntes, que eu vou começar a trabalhar.
Thank you. caboclo das sete encruzilhadas, Santo Antônio ele é. Caboclo das sete encruzilhadas, Santo Antônio ele é. Amarrador de feiticeiro no cordão da sua fé.
Amarrador de feiticeiro
no cordão da sua fé. Caboclo das sete encruzilhadas, Santo Antônio ele é.
Caboclo das sete encruzilhadas, Santo Antônio ele é. Amarrador de feiticeiro, cordão da sua fé. Amarrador de feiticeiro, cordão da sua fé.
Dizer na terra de caboclo, a baleia do mar. Dizer na terra de caboclo, cavaleiro do mar. O Canajé, oi, Canajé,
oi, Canajé, oi, Canajé.
Se na terra de Cabo
André, agora falando um pouco sobre trabalhos mais atuais, dentre os vários que você está atuando, né, tem um que eu achei bem interessante, que é a Floresta de Infinitos, que inclusive faz parte da Bienal de São Paulo atual, agora 2023. Podia contar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho?
Ah, esse foi um projeto que eu fiquei muito feliz de ser convidado pelo Tigana Santana e Alisson Heráclito, né? Eu já tinha trabalhado, o Tigana Santana, né, a Bahia, de uma certa forma, eu tenho uma convivência muito grande com a Bahia já há muitos anos, porque trabalhei muito lá, fazia um festival que existia chamado Mercado Cultural, né, que existiu durante, acho que 15, acho que foram 15 vezes que teve que acontecer o Mercado Cultural, e aí eu tive uma convivência muito grande com a Bahia, me aproximei de algumas pessoas, né, o Tigana é uma delas, né. O disco que eu recentemente produzi, que um disco muito importante, que é o Orim, né, da Afro, Orquestra Afro-Sinfônica, né, do mestre Ubiratã Marques. Enfim, então, quer dizer, a minha relação com a Bahia, ela se mantém, né, também produzi lá o espetáculo do grupo do teatro de dança, o grupo de dança, né, do Teatro Castro Alves, Balé Castro Alves, né, que também junto com a Afro Sinfônica, a gente fez um espetáculo chamado Vira Mundo, em homenagem a Gilberto Gil, enfim, teve, né, muito momento, muita coisa na Bahia, e a muita felicidade, o Tigana me chamou, que eu trabalho com ele fazendo som, fazendo operação de som para ele, tal, não sei o que, nos shows, e ele me chamou para essa obra da Bienal, né, a gente também recentemente chegou a fazer uma obra no Itaú Cultural, né, que chama Perder a Imagem, né, e assim, eu tenho, de uma certa forma, já uma experiência com instalações sonoras, né, com que a gente fez agora, né, e aí eu, é um espaço muito imersivo, né, de música, não só música, né, obviamente, mas uma floresta, né, que foi feita, uma floresta de bambus, que é um, né, do Ayrton, uma parceria mesmo, do Ayrton Heráclito, que é outro grande artista da Bahia, né, que trouxe ali trouxe as entidades, né, que trouxe algumas entidades, então tem uma questão toda tecnológica de aparições, né, conforme você anda, você vai tendo, acontecendo as aparições, né, e tem uma música que permeia tudo isso, né, que cada som sai de um lugar diferente do espaço, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, essa questão de trabalhar com os ambientes, né, de trabalhar com os ambientes sonoros, de criar essa ambientação sonora, né. O Batista, há tempo atrás, o Almir, ele também me convidou para participar da Bienal de Veneza, de arquitetura de Veneza, que também numa situação dessa também de ele pegou um barco e saiu navegando no rio Pinheiros, né, e outro no rio Tietê, né, assim, no meio, né, e fez uma imagem assim padrão, e a gente construiu através, né, a partir de uma música do Ivan Vilela, construiu todo o ambiente, né, dessa. Então eu gosto muito de trabalhar essa questão ambiental dentro, não só na música, nos meus discos, né, o meu próprio disco, né, que é o Paraty, né, que é um disco que eu fiz falando dos meus 50 anos de vida musical, assim, trouxe muito esses ambientes, essas relações com os lugares, com a cultura popular, a própria questão ambiental mesmo, dos sons dos lugares, dos sons do rio, o som dos pássaros, o som de lugares especiais para mim, né, eu acredito muito nessa relação, quando você traz para a música essas relações com os ambientes que você tem, a pessoa que vai ouvir aquilo, ela sente, né?
Sem dúvida.
Sente essa relação, né? Então é uma coisa que eu realmente tenho muita vontade de sempre de trabalhar. Isso está nas minhas produções, você pode reparar, sempre tem essa questão da conversa, da fala, né, essa, por exemplo, a Selmar, quando ela me chamou para a participação da Marinês no show dela, né, que é uma voz gravada, ela me deu a voz, né, uma música linda, que foi uma letra da Selmar, que a Marinês cantou, né, linda, fez uma melodia maravilhosa, um bendito, né, e aí e a Selmar me mandou, primeira coisa que eu perguntei para a Selmar, onde você vê essa música? Onde você vê que cabe essa música? Ah, eu penso na minha roça, no meu sítio, que tem a figueira. Então, eu virei para ela e falei assim: você tem gravado sons de lá? Você tem gravado som do passarinho? Você tem gravado? Ah, eu tenho umas gravações, eu tenho gravação do sino da igreja lá da minha cidade, tenho gravação dos passarinhos, tenho uma gravação de lá. Beleza, eu falei: me dá essas coisas, porque isso para mim é fonte de inspiração para eu criar alguma coisa em cima disso, né? Então, a relação com o ambiente, com o humano, com as pessoas, né? Para mim isso é muito fundamental, né, para criar música. Então, aí ficou super bonito essa modéstia à parte, mas é bonito essa, usando os sons, que ela gravou no próprio celular mesmo, né? Hoje em dia a gente tem tantos recursos que a gente consegue fazer, e obviamente que eu sumei com algumas outras coisas que eu tenho, né? Eu tenho um banco de coisas, muita coisa que eu já fiz, né? De gravações, essas coisas todas. Então, é uma relação que eu gosto de construir, de trabalhar essa questão da humanidade, ambiente, música, né?
Muito bom. E para fechar, André, para quem quer conhecer mais seus trabalhos, quais são os seus contatos, cara? Instagram, Facebook, quais os melhores caminhos? Até para ter seus, também ouvir seus álbuns, suas produções, quais são os caminhos aí para o ouvinte?
Olha, para me conhecer e ficar à vontade para entrar em contato, Facebook, Instagram e meu disco, Paraty, né? Ele chama Paraty, né? Paraty não o nome da cidade, sim o disco Paraty. Porque eu sempre sinto que a música é como se fosse uma oferenda, né? Você faz para você, depois você entrega para o outro, né? É como se fosse isso, né? Uma oferenda, né? O disco acho que talvez seja a melhor forma de me conhecer um pouco, né? Pela essa questão de realmente eu tentar traduzir pela música meus 50 anos de vida, Então ali eu vou buscar na primeira composição, uma das primeiras composições que eu fiz, que eu revivi ela de uma maneira, chamando grandes pessoas e amigos que fizeram parte da minha vida para tocar ela, né? Então, trazer as várias vertentes que eu tive, né? Seja como músico, como compositor, né? Músico percussionista, baterista, até pianista também, porque eu toco piano, então eu gravei uma música com piano, né? Como compositor, eu fiz questão de escrever uma peça, sempre escrevi cordas, né, para estúdio, mas coisas simples, tal, isso aqui. Quis escrever uma peça de cordas, né, assim, um pouco mais, com um trabalho um pouco, né, que exigiu de aprendizado, era um sonho para cordas e percussão. Então, eu escrevi uma peça de cordas que é quase 12 minutos, que eu fiz percussão. Traz ali também meus registros que eu fiz pelo Brasil, momentos importantes que eu trouxe ali para o disco, parcerias, por exemplo, como o grupo Barbatuques, Heloísa Fernandes, que eu produzi vários discos, Proveta, Kiko Dinucci, Fernando Barba, né, do Barbatuques, o próprio Barbatuques também, né, trouxe. Então é um disco que eu conto, de uma certa forma, a minha história através da música. Então, assim, acho que para me conhecer, além de se quiser entrar em contato, Facebook, Instagram, que eu sou super, muito aberto para conversar com as pessoas e falar sobre a minha história, eu gosto muito de falar sobre isso, é ouvir meu disco, porque meu disco, acho que conta, meu disco não é um disco pontual de um momento da minha vida, e sim de uma trajetória, né, uma trajetória longa dessa relação que eu tenho, né, música, humano, ambiente.
Muito bom. André, muitíssimo obrigado por participar aqui do MPB Unesp. Se pudesse, Real, se gravaria vários podcasts, ficaria aqui a noite inteira batendo esse papo, ouvindo essas histórias sensacionais. Parabéns mesmo pela obra aí. E, por favor, qualquer novidade, as portas aqui estão abertas, né?
Maravilha. Quem quiser entrar em contato, super, fiquem à vontade. E muito feliz de estar conversando sobre música, né, primeiramente, sobre encontros também. E também agradeço aos ouvintes aí por ter essa paciência de ouvir um pouco dessas histórias.
Maravilha! Esse foi André Magalhães, um artista, um produtor diferenciado da nossa música brasileira e um cara super gente boa. E para finalizar, vamos ouvir Orim, faixa gravada pela Orquestra Afrosinfônica, que conta com a participação, produção, do grande André Magalhães. É isso aí, um forte abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.